Olá.
Olá, olá
Olá.
Catarina, olá convidada, olá a todos.
Bem-vindos a mais um episódio e preparem-se que este vai ser bombástico. Aposto como nós, vocês também têm muitas dúvidas sobre este tema que vamos tentar esclarecer. Vamos ver se é possível neste mundo cinzento.
Eu acho que sim. Eu acho que vão sair daqui informações muito concretas e muito interessantes, muito úteis. Agora isto, merecia aqui um rufar de tambores. Mas antes disso, vamos ao nosso preferias.
Bora.
Bem, então preparem-se. Preferias que uma formação que seguisse todas as regras legais, tintim por tintim, mas fosse inútil do ponto de vista prático, ou fosse extremamente útil e prática, no entanto, não cumprisse algumas regras legais.
Quem responde primeiro? Para mim é muito fácil. Então respondo tu,
Não.
convidada especial.
Não queres responder primeiro tu?
É que eu tenho
Não.
medo da minha resposta.
Força, senão vou já desvendar muita coisa da nossa conversa.
Pois é,
Pai, eu prefiro
Catarina,
sempre que a
vai.
formação seja útil, não é? E depois o resto, olha, logo se vê como é que nós damos a volta. Pois.
Mas é politicamente incorreto, não é? A minha resposta.
Eu sou dessa equipa. A minha também é politicamente incorreta, aqui que ninguém nos ouve, mas eu foco-me sempre no ponto de vista prático e na utilidade para a pessoa, acima de tudo, mas sei que é preciso ter outro tipo de cuidados, sem dúvida.
Bem, então eu partilho também a vossa opinião.
Boa.
Sem dúvida, que escolheria estar numa formação que não cumpre, talvez, alguns requisitos. Se calhar eles não são assim tão
Rigorosos.
rigorosos, exatamente, porque o importante é nós sentirmos que a formação é realmente muito útil. Não só pelo investimento financeiro que fazemos, mas também pelo nosso investimento de tempo. Eu já tive essa experiência na minha vida, que foi começar algo que acabei por não acabar,
Certo.
e que fiz numa altura da minha vida em que a minha primeira filha era muito pequenina. E eu investi muitas horas nesse projeto. E, portanto, o meu maior. A minha maior mágoa com esse projeto foi as horas que eu despendi e não concretizei.
E que não consegues
Portanto,
ir buscar de volta, não é?
sem
Imagino.
dúvida, se tivermos que optar por algo que não nos acrescenta nada, mas que é o correto, o que vai ser contabilizado, acho que não devemos hesitar. Acho que temos que ir sempre para aquilo que vai acrescentar, que vai permitir o nosso crescimento, e que ao fim do dia nós vamos dizer: bolas, valeu mesmo a pena.
Boa.
Boa, então estamos
Unidas pelo
alinhadas. propósito máximo, que é trabalhar em L&D.
Exatamente, exatamente. Muito bem. Então, vamos apresentar a nossa convidada Andreia Pereira de Oliveira e hoje.
Uhul!
Yay! Vamos falar precisamente sobre aspectos legais que envolvem a formação e que nos trazem muitas vezes tantas dúvidas no nosso dia a dia. Mas antes de entrarmos no tema mais a fundo, Andreia, queres apresentar-te, queres nos contar um bocadinho do teu percurso?
Sim, claro. Portanto, sou Andreia Pereira, no mundo empresarial é Andreia Pereira, o Oliveira vem por arrasto. Tenho 41 anos, sou muito bem resolvida com a minha idade, até ter cabelos brancos, depois logo vejo como será. Tenho duas filhotas, a Leonor e a Sofia, não são as princesas de Espanha, não, mas têm o mesmo nome. Coisas mais pessoais. O que eu mais gosto de fazer é viajar, sem dúvida. E ao contrário daquilo que a maioria das pessoas dizem, eu adoro voltar onde fui feliz. E, portanto, adoro repetir sítios. Muitas vezes perguntam-me, mas porquê vais sempre para o mesmo sítio? Porque é maravilhoso chegar lá e já não me sentir uma estranha, sentir que estou em casa. Portanto, adoro viajar e ir para os mesmos sítios. Não tenho pena de não ter nenhum talento artístico. Cozinhar, costurar, pintar, cantar, tocar qualquer coisa, não tenho, infelizmente.
Ainda estás a tempo, André. Ainda estás a tempo.
Não faz parte dos meus planos. Orgulho-me do cinto, fui atleta de competição, de natação,
Oh,
e
então tens aí um
fiz.
talento.
Foi um
Ah.
talento, foi. Durou pouco tempo, tive muitas lesões. Posso-vos dizer que aos 15 anos tive de deixar a natação porque tinha lesões muito graves.
Nossa.
E pronto, foi uma opção de vida. Mas orgulho muito de ter feito a travessia do Tejo. Portanto, nesse meu
Oh.
trajeto mais desportivo, hoje ainda me orgulho bastante de ter feito a travessia do Tejo. A nado, claro. Não foi de cacilheiros.
Também.
Acho que sou conhecida pela minha boa disposição, por estar sempre a sorrir, sou muito otimista, mesmo em momentos menos bons, eu tento sempre arranjar uma justificação para aquilo acontecer. Aquilo menos bom tem que acontecer por alguma coisa. Pronto. E considero-me uma pessoa muito feliz. Pronto. Em termos mais profissionais. Estou licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo ISCTE. Iniciei a minha carreira em consultoria, exatamente na área da formação. Estive numa multinacional durante um ano e depois entrei no antigo Isla Lisboa, que atualmente é a Universidade Europeia, que eu sei que a Catarina conhece bem, e estive lá durante 15 anos. Ou seja,
Uau.
houve uma altura da minha vida que eu achava que ia-me reformar lá. Tive imensos projetos, nunca trabalhei no Departamento de Recursos Humanos da Universidade, mas em todos os projetos em que estive envolvida, tentei sempre aplicar a área dos recursos humanos, fosse na parte da empregabilidade dos estudantes, fosse na formação de executivos, tive sempre essa oportunidade. Os meus últimos 6 anos foi na academia, pura e dura, e foram os melhores anos que tive, porque trabalhava diretamente com os professores, coordenava o dia a dia deles com toda a instituição, portanto, eu era o ponto de ligação dos professores com toda a instituição e da instituição com os professores, e portanto, tinha comigo sempre mais de 100 professores, e sinto que nessa altura desenvolvi muitas minhas competências, minhas soft skills, muito a nível de liderança, portanto, eu tinha que ter aquele exército comigo. Eu tinha que os mover e não é fácil. Professores universitários não é fácil, mas acho que fiz um bom trabalho, saí muito feliz, e pronto. E quando saí foi no início de janeiro deste ano, em que o David Carvalho Martins, o meu atual chefe, convidou-me para trabalhar com ele na DCM, que é onde eu estou hoje. A DCM é uma sociedade de advogados especialista em direito do trabalho. Portanto, não sei se estão bem a perceber a
Vamos
minha
buscar
soft.
a melhor pessoa para vir falar sobre este tema. Todo o
Claro.
histórico dela em dia, mais a advocacia agora presente na tua vida.
Sim, portanto, eu a querer aprofundar a área dos recursos humanos. E eu sempre trabalhei muito mais na área estratégica, e por incrível que pareça, eu tinha uma grande curiosidade pela área administrativa, pela área legal. Eu muitas vezes até partilhava, Catarina, com uma pessoa que tu conheces muito bem, que é uma das minhas melhores amigas, a Isabel, e eu dizia-lhe assim: Epá, eu quero fazer um curso na área administrativa, eu quero aprender a fazer payroll, eu quero saber. E ela dizia-me assim: Oh, mulher, mas é quieta, ninguém quer saber disso. Os softwares fazem isso tudo.
Meu Deus,
E não é verdade,
eu morria.
os softwares não fazem tudo. E portanto. Quando eu quando tenho o David a convidar-me para ir trabalhar com pessoas especialistas em direito do trabalho, não é? E ter a oportunidade de desenvolver muito aqui esta área administrativa, eu não tive,
Aproveitaste.
não tive, não tive. Portanto, eu tenho uma dúvida, eu nem vou ao Código do Trabalho, eu nem sequer vou ao Google. Eu
Mais um
viro-me para o
gabinete
lado.
online.
Não, não, nós trabalhamos todos em open
Open
space.
space.
Portanto, foi impossível recusar esta oportunidade e eu tenho tido uma experiência muito dura, intensiva, intensa, mas tenho felizmente aprendido bastante. E, portanto, além de estar com o departamento de RH da sociedade, ter conseguido criar o departamento, também tenho feito alguns trabalhos na área da consultoria, com empresas, na área do recrutamento. Tudo muito mais direcionado para as sociedades de advogados, é verdade. A área da formação, a área do processamento salarial, também estou a gostar imenso. E portanto, é isto.
Olha,
Acho que. Diz-me, diz-me.
deixa-me fazer um comentário, que é dar-te os parabéns pela maneira como tu te apresentaste. Porque a maioria das pessoas que nós trazemos, e eu incluo-me, apresenta-se dizendo, sei lá, sou a Catarina, sou licenciada nisto, trabalho não sei onde, profissionalmente fiz isto, isto e isto. E depois volta e meia metemos assim uma larancha ou outra de tenho dois filhos, tenho não sei quê, tenho este hobby. Mas tu perdeste muito tempo a falar de ti, Andreia. E depois então complementaste um bocadinho com aquilo que é o teu percurso profissional. Porque nós realmente somos muitas coisas, não é? E não somos mesmo só o nosso emprego. E eu estava a ouvir-te e estava a achar fabuloso que tu descreveste as tuas características e aquilo que tu fazes fora do trabalho. Quem é a Andreia?
E
E achei muito giro.
tenho alguma necessidade disso, sabes porquê, Catarina? Eu sou muito ligada à família. Eu venho de uma família muito grande. Eu, por exemplo, se fizer uma festa só para familiares,
Num
direto,
casamento.
eu tenho 100 pessoas na festa, pronto, muitos primos, muitos tios, muitos, pois toda a gente tem muitos filhos e eu sempre tive figuras muito importantes na família e neste momento, pelo projeto, e sempre dediquei a minha vida toda em prol da minha família e por isso acredito que estive tanto tempo no mesmo sítio. E neste momento, dada as exigências que eu tenho no meu dia-a-dia e os projetos que eu agradeço, a minha família é um bocadinho penalizada por isso, percebes? Mas eu sinto que eu continuo a dedicar-me muito a ela, mas eu preciso agora deste momento para mim. E sei que por vezes passo menos tempo com eles, estou menos vezes à mesa, se calhar ao fim de semana não me sento com eles no sofá a ver uma série ou um filme, mas é o tempo que eu agora preciso para mim.
Eu, sim, só curiosidade, muito rapidamente, para
Isso.
entrarmos no tema, lembro-me de ler um artigo no LinkedIn, acho que da Inês Castro, BRH da Vorten. Espero não estar a dizer assim uma grande asneira, no nome ou na função, mas eu acho que é isto. Ela escreveu um artigo quando chegou a esta função a dizer que na vida dela sentiu sempre que não dava para conjugar todos os pratos. Havia sempre um prato que tu estavas a priorizar mais. Mas que a vida, que ela sentia que a vida era feita disso, que umas vezes ias priorizar mais a família, outras vezes ias priorizar mais o teu trabalho, outras vezes ias priorizar outra coisa diferente, e que foi isso que a permitiu chegar onde ela tinha chegado. Eu achei isso muito interessante, porque também colocamos este peso todo em cima de nós, de temos que levar todos os pratos para a mesa em simultâneo. Pá,
E quem é mãe e
e
quem
isso
é
é
pai?
capaz de ser impossível.
E quem é mãe e quem é pai? Pelo menos eu falo por mim, achamos sempre que estamos a falhar em algum
Em
momento.
algum sítio, sim.
Mas pronto, faz parte.
Bom, Andreia, obrigada por teres aceito o convite desde já. E não sei bem como começamos esta conversa, mas se calhar passamos-te a bola e tu vais nos guiando em
Sim.
relação àquilo que te parecem ser as dúvidas que mais surgem,
Sim. Olha,
os desafios.
antes de começar, quero deixar aqui três notas muito importantes.
Bem,
A mais
vamos lá.
importante de todas é a minha grande estreia.
Que é num
Um podcast?
podcast?
Exatamente.
Uau, que honra!
Ah! Quase que merecia aqui Like a Virgin da Madonna, não é? O segundo ponto é, sou uma pessoa que sem vergonha. Ou seja, quando eu não sei, digo logo que não sei. Não crio
Certo.
expectativas, mas aqui prometo que se não souber, vou perguntar aos meus advogados e depois logo vos informo, está bem?
Tá bem, combinado. Pois temos nos comentários depois.
Exatamente. Só para contextualizar, eu vou tentar aqui fazer um apanhado daquilo que eu considero e pela experiência que eu tenho, quais são as principais dúvidas das empresas. Eu costumo fazer também isto nas universidades com os alunos, quando vou falar com eles sobre os CVs e as entrevistas. Eu digo: olha, eu vou tentar adivinhar quais são as vossas dúvidas. E no fim eles ficam muito admirados porque eu acertei nas dúvidas deles. Mas queria deixar aqui a seguinte nota, que é, nós vamos falar sobre o Código do Trabalho, mas não podemos esquecer dois pontos bastante interessantes. Bastante interessantes, não, importantes. O Código do Trabalho é apenas a base que temos para depois, irmos às particularidades dos temas, está bem? Não nos podemos esquecer que existem muitos outros regimes jurídicos, como, por exemplo, temos o regime jurídico para a promoção da segurança e saúde no trabalho, temos os regimes jurídicos para a certificação da formação. Quer dizer, existe toda uma série de leis que vêm complementar o Código de Trabalho. Por outro lado, existem instrumentos de regulamentação coletiva. Ou seja, muitas empresas, pelas suas características, sejam elas a dimensão, o setor em que atuam, estão reguladas por contratos coletivos. O que é que isto implica? Sobrepõem-se ao Código do Trabalho. Está bem? Portanto, aqui vamos falar de uma forma muito, muito genérica. Outra questão. O Código do Trabalho tem tido muitas atualizações, o que não é nada benéfico, e ainda assim continuam a existir muitas dúvidas. O legislador, eu perguntei aos meus colegas se eu poderia dizer isto, se não era processado. E portanto, posso dizer à vontade que eles também adoram picar, que é o legislador deixa-nos muitas dúvidas e questões sem resposta, está bem? O que dá
Certo.
aso a várias interpretações. Como diz um colega meu, Andreia, eu já tive a oportunidade de bater várias vezes este assunto com ele, dar a minha ótica, e ele diz: Andreia, não existe nem o preto nem o branco. Todos vivemos numa zona cinzenta. Eu disse: olha que bom, se um advogado me diz isto, porque é que eu estou aqui preocupada? Portanto, é sobre tudo isto. E eu possivelmente posso até não conseguir responder a todas as questões. Mas vá, vamos então começar.
Sim.
O Código do
Então.
Trabalho. Queres colocar alguma questão,
Não,
Vanessa?
não, ia mesmo dizer-te então, podemos começar por esses pontos que já te apercebeste que são aqueles pontos essenciais que suscitam mais
E
dúvidas, sim.
vamos para os mais complicados, deixá-los para o fim.
Ok, vamos por tudo.
O Código do Trabalho estabelece que o trabalhador tem direito a um número mínimo de horas de formação por ano e que essas horas têm de ser asseguradas pelo trabalhador. Ponto número um: o Código do Trabalho não estabelece obrigações só para o empregador. O trabalhador também tem obrigações. E quais são?
Caixão.
E quais
Já está
são?
interessante isto. Já está interessante.
Ah, queria só dizer um à parte. O Código do Trabalho tem mesmo uma secção com quatro artigos, cinco artigos sobre formação profissional. Mas depois, ao longo do código, fala-se várias vezes na formação. E,
Ok.
portanto, o que ele diz é: o empregador tem esta obrigação, Mas o trabalhador tem a obrigação de participar de forma diligente nas formações que o trabalhador, que o empregador lhe proporciona. E vocês perguntam: então, e se o trabalhador se recusar? Como diriam alguns dos advogados, processo disciplinar.
A sério?
Ou seja,
Olha lá.
bem, vamos ver. Eu vou falar pelo meu escritório, está bem? Embora grande parte do trabalho seja em laboral, dentro do laboral há várias áreas muito específicas, ok? A parte administrativa, contencioso, compliance, gestão de talento, etc. E há aqueles advogados que gostam de trabalhar muito para as empresas, há outros que gostam muito de trabalhar para os trabalhadores. Há alguns que adoram ir para tribunal e há outros que nem sequer querem pôr os pés no, no, nos tribunais e, portanto, trabalham muito mais numa ótica de assessoria jurídica. E, portanto, aqueles que são pró-empresa diriam logo processo disciplinar. Pronto. Isso pode acontecer. E pode acontecer, por exemplo, numa situação tão simples como esta. Imaginem que vocês trabalham numa fábrica. Um trabalhador trabalha numa fábrica e faz parte das políticas de formação que, por uma questão de segurança, todas as pessoas que são admitidas naquela empresa, naquela fábrica, têm de obrigatoriamente fazer uma formação a nível de segurança de qualquer coisa. Está bem? Não vou detalhar muito. O trabalhador recusa-se a fazer essa formação e mais tarde dá-se um acidente. Ok? A própria seguradora pode questionar. Então, mas este formador fez esta formação? Não. Então, a seguradora não vai indenizar o trabalhador pelo acidente. Vai ser
Uau,
uma
certo.
indemnização que vai ficar a cargo da empresa. E, portanto, para resumir, o trabalhador também tem a obrigação. Está bem?
André, deixa-me só colocar-te aqui uma pergunta. Tu quando dizes recusar, é, por exemplo,
Não aparecer, não aparecer.
pois, a minha questão era essa, porque acontece às vezes de o formador, o colaborador é informado que vai ter formação em X, Y, Z dias e o colaborador diz amém, mas depois chega aos dias e não comparece na formação. Simplesmente não comparece.
Não comparece nessa, não comparece na seguinte, acha que não precisa de formação para nada.
Certo.
Eu, quando comecei a trabalhar em consultoria, em formação, há muitos anos, havia muito esta questão de muitos trabalhadores achavam que ir para a formação era o castigo da empresa. E hoje em
Ainda
dia
existe.
ainda existe. Ainda existe. Surpreende-me que passado quase 20, 15, não, mais de 15 anos, isso ainda aconteça.
Acontece.
Ou seja, a empresa tem que se precaver neste sentido, ter sempre evidências que foi dada essa possibilidade ao trabalhador e que ele recusou, ignorou, é tal coisa, não foi diligente com uma ação que estava prevista no plano de formação da empresa. Está bem? Portanto,
Significa, portanto, que este colaborador sai da empresa, já não vai poder exigir que lhe paguem aquelas horas de formação, porque ele é que não foi.
pode.
Pode na
Não,
mesma.
não, não estou a falar dessas em concreto. Vamos ver isso mais à frente. Ok?
Isto é
Pronto. Okay.
complexo.
Agora, quantas horas têm os trabalhadores de direito? Vocês vão me responder: 40.
40, não é
Pois
40? Era isso que ia
é,
dizer.
são 40 horas para contratos sem termo, ok? Para contratos com a termo, o número de horas será proporcional à duração do contrato. Aqui no direito do trabalho, estamos sempre a fazer contas. E quando estão na universidade, não pensem que vão para recursos humanos e não têm matemática. Não. Temos que fazer muitas contas, então a regra de três simples é diário. E, portanto, o que se faz é uma proporcionalidade, ok? Se o trabalhador tem direito a 40 horas por ano, 12 meses, quantas horas ele tem direito por X meses? Está bem? Portanto, as 40 horas é para contratos sem termo, para contratos com termo superior a 3 meses, faz proporcionalidade. Contratos inferiores a 3 meses não têm formação, salvo algumas exceções. Por exemplo, este caso da fábrica.
Certo.
Eu vou trabalhar 2 meses para uma fábrica e, por uma questão de segurança, eu tenho que ter obrigatoriamente essa formação. Está bem? Portanto,
Certo.
40 horas.
Depende, não é do tipo de contrato que o colaborador tem.
Exatamente,
Ok.
exatamente. E depois
Ok.
há uma questão que vão colocar mais à frente, mas eu depois também vos digo. Só que, entretanto, o Código do Trabalho diz-nos o seguinte: o empregador tem de garantir 40 horas de formação a todos os trabalhadores, mas a seguir há uma alínea que diz que ele, por ano, só tem de assegurar formação a 10% dos trabalhadores.
Se compensar isso no ano seguinte, não é? Ou não?
Vamos ver.
Ai.
Efetivamente, ele naquele ano só tem de dar a 10% dos trabalhadores. Contudo, deve ter sempre definido, criado o plano anual de formação, ou pode ser também plurianual. Está bem? Atenção, isto parece, é muito rápido. Ah, são 10%, mas quando há uma auditoria ou uma inspeção da ACT, este é o ponto mais crítico.
O
É a
quê? O plano
primeira.
ou as horas?
As horas.
As horas.
Ok?
Eu tenho dúvidas sobre o plano, mas já lá
Já
vai.
lá vamos, já lá vamos. Ou seja, ele tem de garantir formação a todos, mas ele por ano só tem de dar, no mínimo, 10% dos trabalhadores. Porque mais à frente vamos ver que as horas que ele tem de dar anualmente podem ser 2 anos antecipadas ou 2 anos adiadas. E por isso é que dá para fazer esta gestão flexível de, no ano, pelo menos 10% dos trabalhadores. E quando a ACT faz uma inspeção, a primeira coisa que vai ver é: quantos trabalhadores é que vocês têm? X. Quantos é que tiveram formação? Y. E vamos ver se foi 10%. Este é aquele ponto crítico. Está bem? Mas
Então, peraí, então eles podem estar sempre com algum atraso, porque
exatamente, e depois
não é?
é aí que a nossa cabeça se complica com tantas contas e créditos e não sei o quê. Mas vamos deixar o mais difícil para o fim.
Estou
Portanto, eu
engasgar
dizia:
e tudo, já estou a
imagina,
ficar nervosa.
imagina que este ano. Eu trabalho naquela empresa, não fui contemplada, não fiz parte dos 10% que eles escolheram para dar a formação. Quer dizer que para o ano eu já estou a ver as 40 horas do ano anterior, mais as deste ano, e ainda posso levar para o terceiro ano as 20 horas desse ano, mais as 20 do ano anterior, mais as 20, ou seja, nesse ano ter 60.
Nós vamos ver mais à
Ou
frente
vai
que
acumulando progressivamente?
vai acumulando, depois passa a créditos e depois o trabalhador deixa de ter esse direito, mas vamos ver à frente tudo detalhado como é que se faz. Eu só consigo explicar se eu a seguir fizer um esquema aqui no meu papel, porque de cabeça eu não consigo. Pronto.
Certo, certo.
Agora, muito rapidamente, vamos pensar em trabalho temporário. Quem é que tem que dar formação ao trabalhador? Quem tem que dar formação ao trabalhador é sempre o empregador, ok? Mas pode haver um acordo entre a empresa que disponibiliza o trabalhador. E ser a empresa, ser empresa utilizadora ou cessionária a dar essa formação, está bem? A empresa cessionária é aquela empresa que recebe um trabalhador que foi cedida por outra,
Certo.
Pronto.
Certo.
E, portanto, pode ficar do lado de quem recebe o trabalhador. Por exemplo, se um trabalhador temporário for para uma fábrica, tiver que ter essa formação, vai ser a empresa que o recebe, a empresa cliente, que lhe vai dar formação, está bem?
Ok.
Isto tem que ser acordado e pode, inclusivamente, haver uma compensação por isso. Tempo parcial. Quem trabalha a tempo parcial, part-time.
Há de
A
ser uma
lei,
percentagem, não é?
exato, a lei diz que quem está a tempo parcial não pode ser tratado de forma diferente dos restantes. E, portanto, aqui o que se faz é exatamente outra vez uma regra de três simples. Está bem? Pelo tempo, aí podemos considerar, por exemplo, se um trabalhador que faz 40 horas semanais tem direito a 40 horas de formação, então quantas horas ele tem se fizer 20, 25, 30? Por aí. Ok? Agora. Isto de uma forma assim muito genérica. Agora, aqueles temas que eu acho que são mais constantes no dia a dia das empresas. Que tipo de formação pode ser contabilizada para
Ah,
estas
essa é muito
40
boa.
horas?
É
Ok?
muito.
Então, antes de chegarmos à resposta, vamos ter de ter aqui alguns pontos assentes e que está evidente no Código do Trabalho. Número 1, a formação que é dada ao trabalhador tem de estar de, e depois isto está tudo relacionado e toca-se tudo no mesmo. Portanto, a formação que é dada ao trabalhador tem que estar de acordo com a função que ele executa. Regra. E a seguir já vos vou dizer se é preciso ser certificado ou não. Mas temos que partir daqui. Portanto, a formação tem que estar de acordo com a função. Se não estiver relacionada diretamente com a função, pode ser na área das tecnologias da informação, línguas estrangeiras e segurança e saúde no trabalho. Ok?
Então, inteligência emocional, consideramos que está relacionado com tudo ou que não está relacionado com nada?
Imagina,
Por exemplo.
vamos ver isso mais à frente. A empresa é obrigada a fazer um plano de formação individual para cada trabalhador. Tu, para fazeres esse plano, tens de fazer um levantamento de necessidades de formação, um diagnóstico, não é? E, portanto, tu nesse diagnóstico podes entender que a pessoa tem necessidades de formação nessa área.
Ok.
Seja em liderança, seja em gestão de conflitos, tu podes ter sempre forma de justificar que a pessoa precisa dessa formação, não é?
Mas, Andréia, o colaborador pode contestar, pode, por
Pronto.
exemplo, dizer: Ah, mas eu não concordo, eu não acho que isso seja assim, portanto, esta formação para mim não contou, não está relacionada.
Pronto, isso vamos ver depois também um bocadinho mais à frente. Mas, Vanessa, não te esqueças se eu não responder. E, portanto, o conteúdo da formação tem de ser de mútuo acordo, mas não havendo mútuo acordo, cabe ao empregador decidir. Ok? Cabe ao empregador decidir. Porque isto depois. Então, mas o trabalhador, o empregador decide, mas o trabalhador pode continuar a não concordar. Mas isso vamos ver outros pontos mais à frente. Horas que também são, esta muitas vezes as empresas não sabem, nem os próprios trabalhadores, horas que também são consideradas como horas de formação. Todos os trabalhadores que estejam abrangidos pelo Estatuto Trabalhador-Estudante, portanto, todos os dias o trabalhador que tem Estatuto Trabalhador-Estudante pode-se ausentar durante 2 dias. Para ficar a estudar no dia da prova e no dia anterior. Portanto, essas horas de trabalho, ausência ao trabalho, são contabilizadas nas 40 horas. E o dia, ok? Assim como trabalhadores que estejam em processos de RVCC, também essas horas entram. Por exemplo, eu amanhã tenho uma trabalhadora que tem um exame, ela vai ficar hoje e amanhã em casa. Estas 16 horas eu posso incluir nas 40 horas de formação dela.
Então, mesmo relacionado com o que tu estás a dizer, eu tenho colaboradores na minha empresa que é uma dúvida que se levanta. E é interessante estarmos a falar sobre isto. Tenho colaboradores na minha empresa que fazem o exame. Eles trabalham na área atuarial e fazem um exame específico na área. A empresa dá-lhes efetivamente tempo para eles estudarem para o exame. Essas horas contam.
Eles
Deveriam
têm
contar.
estatuto? Eles têm
Não
que ter
têm
estatuto.
estatuto porque é uma entidade externa e não é uma universidade.
Mas isso nós já vamos, isso já vamos ver também mais à frente, porque é suposto que a formação seja feita durante o horário de trabalho. Okay? Mas nós também vamos ver se eu te consigo responder a isso.
Ok. Ok, porque é
A
daquelas
lei
complexas, não é? Tinha que ser com estatuto.
é clara. A lei é clara. Com estatuto, as horas entram.
Ok.
Está bem? Mas sempre que o empregador atribui novas funções ao trabalhador, essa formação necessária também entra. Também entram as horas de higiene e segurança, as horas de formação em segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, vocês sabem que as empresas têm de ter sempre, pelo menos, consoante a dimensão, têm de ter um ou dois trabalhadores com formação específica em primeiros socorros, combate a incêndios, para quê? No caso de emergência, haver alguém na empresa que possa prestar os primeiros cuidados até que cheguem, os técnicos. E, portanto, esta formação é obrigatória para as empresas e, portanto, também se pode incluir. Portanto, é sobretudo isto: ser dentro da área, ser de acordo com a função. Não sendo, pode ser tecnologias, línguas estrangeiras e segurança, formações ma mais na área comportamental, desde que esteja justificado, ok? E vamos ver mais à frente como. Trabalhadores com estatuto, trabalhador estudante, portanto, as horas que estão ausentes do trabalho, quer para estudar, quer para fazer, a avaliação, também são contabilizadas. Agora, que entidades podem dar formação para as 40 horas serem contabilizadas? Isto também é um drama, mas na verdade não é drama nenhum. Ok? Isto costuma ser um drama, mas não é. Eu até posso ler aqui exatamente o que o Código do Trabalho diz, que eu trouxe aqui uma folhinha. Deixem-me lá ver onde é que isto está rapidamente.
Olha, para estreia vens muito profissional, Andreia.
É. Isto será que me dá equivalência a uma licenciatura?
É capaz, é capaz.
Olha, eu agora não estou a encontrar, porque eu estar a ler fico toda baralhada. Mas pronto, isto para dizer o seguinte: a lei diz que a formação pode ser dada pelo empregador, por uma entidade formadora certificada ou por um estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério. Ok? Ou seja, a formação. Vejam o seguinte, vejam, se tiverem curiosidade, abrir o Código do Trabalho, quando vocês vão ler a secção da formação profissional, vocês vão ver que o legislador fala em formação contínua. E, portanto, a formação contínua não tem de ser certificada, nem tem de ser dada por um formador certificado. A formação certificada é obrigatória quando estamos a falar, em financiamento público, por exemplo. Ok? E há outras situações mais à frente que também vamos ver. Portanto, a formação fica a cargo do empregador, que é da responsabilidade da empresa e que é contabilizada para as 40 horas, não tem de ser dada por uma empresa certificada. Não tem de ser dada por um formador certificado, ok? O que é que importa? Que os conteúdos coincidam com a formação e que o formador, que pode ser o próprio empregador, pode ser um colega, tenha competências pedagógicas e que seja da área que está a dar a formação.
Mas não é obrigatório que tenha um CCP, pois não? Isso é se for um externo. Ok.
Não, 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 eu posso, eu para dentro da minha empresa, eu posso chamar uma empresa externa que não seja certificada e posso chamar um formador que não é certificado. Isto vai ali um bocadinho
Ah, é?
ao preferias. Lembras-te do preferias?
Sim.
Ou seja, eu prefiro muito mais ter uma formação que vá ao encontro das minhas necessidades e que me seja útil do que ter uma formação que não me serve para nada e cumpre os requisitos. Porquê? Porque a lei não me obriga. É que,
Ok.
lembro, anteriormente falámos no quê? O que é preciso para a formação ser contabilizada? Ser da área do trabalhador e aqueles pontinhos todos. Portanto, o Código do Trabalho não obriga a certificação.
Bem,
Tem
esta é nova,
de.
porque há muitas empresas que pagam massivamente cursos de formação de formadores para que a formação.
Atenção, atenção. Sim.
Ou
E é
seja,
sempre bom.
pedagogicamente é interessante, é isso, mas não é obrigatório.
É uma mais-valia, é uma mais-valia. As empresas serem certificadas, não é? É uma mais-valia para o formador ser certificado. E se tu abrires uma página de uma consultora de formação, vai-te dizer exatamente o que está escrito no Código de Trabalho. A formação contínua pode ser desenvolvida pelo empregador por uma entidade, vírgula, por uma entidade formadora. Mas não diz, em relação ao empregador, quais são os requisitos.
Ou
Percebes?
seja, o facto de uma entidade ter certificada pela DGERT, a única coisa que poderá trazer de valia é assegurar que cumpre com uma série de procedimentos que a DGERT exige.
E que são ótimos, alguns desses requisitos. Mesmo quem não é certificado deveria de implementá-los, ok? Vamos ver isso mais à frente. Mas para as 40 horas obrigatórias no Código do Trabalho, a formação não tem de ser certificada. Está bem?
Cérebro a explodir.
E aliás, vocês se consultarem o site da ACT. Há uma, até se colocarem esta questão no, eu acho que se colocarem esta questão no Google, aparece logo. Há a nota técnica número 1 da ACT que explica exatamente, entre outras questões, esta.
Ok.
Está bem? Agora, isto vai ter que estar tudo muito bem fundamentado, e isso nós vamos ver à frente. Pronto. Portanto, aqui aquele drama das empresas que não é. A formação não tem de ser certificada, só quando há financiamento público, está bem? Agora, a formação tem de decorrer em horário de trabalho? No horário de trabalho? Não. Preferencialmente, a formação deve decorrer em horário de trabalho, tudo bem? Mas pode estar definido no plano de formação da empresa que a formação vai decorrer fora do horário de trabalho, inclusivamente em dias de folga do trabalho. Mas para isso, a empresa vai ter de compensar o trabalhador. E como é que vai compensar? Até 2 horas, fora do horário de trabalho, vamos imaginar, eu saio às 6 e vou ter uma formação das 7 às 9. A empresa vai-me compensar ao meu valor hora normal. Está bem? Durante essas 2 horas. Após essas 2 horas, já vamos aplicar o regime do trabalho suplementar. Que isso também dava aqui para conversarmos durante algum tempo. Portanto, nas 2 primeiras horas, o trabalhador recebe ao seu valor hora normal. Após essas 2 horas, entra o regime do trabalho temporário. Ai, do trabalho suplementar,
Suplementar.
desculpem, suplementar. Dias de folga. A lei diz que tem de haver um acréscimo de 50% ao valor, portanto, o trabalhador é pago a 150% e tem direito a usufruir de um dia de folga durante os 3 dias após a formação.
Independentemente da duração, imagina que o trabalhador no dia de folga vai lá só 2 horas. Tem direito a um dia? É uma pergunta complexa esta.
Não. Isso acontece no dia de folga dele. No dia
Certo,
de
mas depois para o
folga.
compensarem, vou-lhe dar
É
um dia de folga.
o que a lei diz.
Ok.
Isso agora, se calhar, já há um desentendimento entre a empresa, chamam uma sociedade de advogados, mas ninguém vai a tribunal para isso.
Ok.
Portanto, o que o código diz é isto. Na folga, porque imagina. O trabalhador, na folga, ele é compensado a 150% pelas horas que está em formação. Se for
Certo.
2 horas, ele ganha 2 horas a 150. Se forem 8, ele ganha 8 horas a 150. Ok? E tem direito ao dia de folga, porque na verdade tu interrompeste o dia de descanso
Do colaborador.
do
Ok.
colaborador.
Ok.
Está bem? Pronto. Mais, os custos com a formação. Quando a formação está incluída no plano de formação e quando acontece nos 2 anos anteriores ou posteriores ao ano a que se refere, os custos com a formação são sempre da responsabilidade do empregador, ok? Mesmo deslocações, alimentação, portanto, fica a cargo do empregador. Atenção,
Ah, isso é uma ótima.
mas atenção, se tiver subsídio de alimentação, se calhar era isso que ias-me perguntar, eu penso que o empregador não tem de pagar. Eu não sei se
O
vocês sabem,
almoço.
eu não sei se vocês sabem, mas o subsídio de alimentação que nós recebemos é um benefício que o empregador dá. Não é obrigatório.
Pode não dar.
Não é obrigatório. Está bem? E, portanto, se ele dá o subsídio, se a pessoa está fora do escritório, ele já está a dar o subsídio. Portanto. Mas vamos imaginar que o trabalhador compra um bilhete para ir de metro, de autocarro, ir de Uber. Portanto, essas despesas estão.
Devem ser cobertas pela
Sim.
organização. Por
Sim.
exemplo, no meu caso, Andreia, tenho pessoas que têm um contrato 100% remoto. E que pontualmente são convidadas a vir à empresa a fazer uma formação. Aí os custos de locação, sem dúvida, deveriam ser cobertos pela entidade. Não é?
Posso perguntar? Não sei. Não sei. Porque assim.
Porque à partida, o local de trabalho do colaborador não é o escritório, não é? É a sua casa.
Eu acredito que os trabalhadores que estão em regime remoto têm uma adenda ao contrato.
Tem uma
Sim? Não
adenda.
queres responder? Não queres
Tem uma adenda,
responder?
tem uma adenda. Sim.
Convém. Bem, convém. E nessa adenda pode estar estipulado essas condições.
Ok.
Não sei.
Poderá depender de caso para
Não
caso, não é?
sei. Exatamente,
Porque, estou a
exatamente.
perguntar isto porque, enfim,
Agora.
a situação do dia a dia causa algum desconforto, não é? Eu trabalho sempre em casa e
Sim.
agora sou obrigada a vir à empresa ter esta formação. Eu vivo no Porto, isto é em Lisboa e tenho que pagar esta viagem. Enfim, pronto, ok.
Isso pode dar aí uma grande conversa entre o trabalhador e.
Sim,
Pronto, mas posso tentar perceber.
ok.
Agora, vamos àquela parte também muito importante que é: ok, então eu vou dar formação e não vou dar formação certificada. Que registros, que
Ai, que boa pergunta,
documentos,
sim.
que evidências eu devo ter para que esta formação seja considerada nas 40 horas? Ok? Antes de vos dar uma resposta, eu gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento, que é o seguinte: a minha forma de trabalhar e de estar é que a lei não deve servir apenas para ser cumprida, ok? Eu acho que nós devemos aproveitar o que ela tem de bom. Para implementar boas práticas. Okay? Porque essas boas práticas, ao fim do dia, vão facilitar muito a minha gestão da formação, não é? Se eu implementar alguns procedimentos, alguns instrumentos, eu acabo por dar muita credibilidade, mesmo não sendo obrigatória, o trabalho acaba por ter muita credibilidade. E eu falo isto também pela experiência que eu tenho fora nas empresas e aquilo que eu vejo. E, portanto, acho que as pessoas que trabalham nestas áreas de recursos humanos, da formação, os próprios diretores de RH, deveriam ser um bocadinho mais curiosos e, mesmo não tendo formação certificada, não querendo fazer uma certificação, perceber o que é que as empresas que são certificadas têm de fazer.
Fazem, Sim.
e implementar boas práticas. Aliás, tu, se fizeres isto naturalmente, tu podes estar a antecipar, quem sabe, uma futura certificação. E quando a tua empresa te disser, olha, Catarina, tens que certificar a empresa, tu já tens uma série de evidências que vão ser ótimas e que vais mostrar que fazes e que fazes bem. Não é? Portanto, este é o meu enquadramento. Agora, para responder que registros, que documentos, que evidências, eu vou dividir isto em três momentos. Ok? E o primeiro momento é o que é obrigatório? Então, voltando àquilo que falámos no passado, o Código do Trabalho diz que a empresa tem de ter um plano de formação anual ou plurianual.
Por colaborador.
Plano de formação da empresa. A gente já lá vai, já vamos
Ok.
construir. O que é que eu queria dizer? Atenção, só não é necessário um plano de formação de empresa para microempresas. Empresas até 10 trabalhadores não têm de ter um plano. Pronto. Agora, o que é que tu precisas ter para ter um plano geral de formação? Cada trabalhador tem que ter o seu plano de formação. O que é que tu precisas para ter um plano de formação individual para cada um? Precisas fazer um diagnóstico de necessidades de formação. Não é? Voltando atrás, qual é a formação que conta para as 40 horas? Função que esteja relacionada com a função do trabalhador. Como é que tu vais justificar que aquela formação está relacionada com a função? Exatamente pelo diagnóstico de necessidades de formação. Portanto, o que é que eu considero que temos de ter pelos vários pontos que estão ao longo da lei? Temos de ter um diagnóstico de necessidades de formação. A partir desse diagnóstico, tu transportas para o plano. Portanto, esta pessoa tem estas necessidades, por isso vai fazer esta formação nesta empresa, com este formador neste dia. E depois vais transpor todos os planos para o plano final da empresa. O código também diz que os trabalhadores e os seus representantes, e quando é representantes, falo de tudo, de sindicatos, isto e aquilo, têm de ter conhecimento do plano individual desse trabalhador. Portanto, para cumprir requisitos legais, tens o diagnóstico, transformas no plano de formação individual e tens de dar ao trabalhador para ele ver, concordar e assinar. Ele compromete-se. Porque a lei diz que o trabalhador tem que ter conhecimento. Porque senão ele pode alegar no futuro, ele pode alegar no futuro que não concordou, que não tinha conhecimento.
Informação, sim.
Voltando atrás, ou seja, voltando atrás, o que é que diz? Que é o empregador que estabelece a área, o conteúdo da formação, que deve ser um mútuo acordo. Como é que a gente pode provar que há um mútuo acordo? Uma assinatura, não é? E não havendo mútuo acordo, é decidido pelo empregador. Portanto, o que é que eu diria? Eu tenho que ter, no mínimo, um diagnóstico, que deve ser feito pela chefia direta, que deve ter evidências que o colaborador analisou, viu e aprovou. E a seguir eu passo isso para um plano individual, que também é do conhecimento dele. E a seguir finalizo o plano de formação anual da empresa com a compilação de todos os planos de formação individual. Já estamos a passar da hora, meu Deus.
Não, não te preocupes.
Mas, não? Pronto.
Neste caso, a única coisa que tem que estar devidamente assinada pelo colaborador é o plano individual de formação.
Plano de formação e convém que seja também o diagnóstico também, porque é assim, tu vais
Ah.
fazer um diagnóstico, convém sentares com o colaborador e dizer, olha, resultado da avaliação de desempenho, resultado do teu dia-a-dia.
É isso, porque onde é que entra a autonomia dele, não é? Também. Provavelmente antes de fechares um plano para ele assinar,
Exatamente. Ele tem que perceber porque é que vai ter aquela formação.
Sim, também acho que pode e deve partir dele,
Olha, Catarina, por
explorarmos os
exemplo,
interesses dele, não é? Se houver essa possibilidade.
aquilo que falaste há pouco até das soft skills. Vamos imaginar, tens um grupo de pessoas que tu percebes que constantemente há conflitos dentro da equipa. Tu pode-se pegar nesse caso, olha, achamos que é necessário trabalharmos aqui a parte da gestão de conflitos, a parte da empatia. Portanto, tu tens como justificar essa formação, que nem é em tecnologias, que não é em línguas, que não é em segurança e saúde no trabalho.
Certo.
É pelo diagnóstico que tu consegues justificar que a área daquela formação, está relacionada com a função. E aqui que está relacionada com a função, podemos mesmo ir à parte mais pessoal, à questão das soft skills.
Então
Este
diz-me.
diagnóstico, desculpa,
Sim,
eu
força.
só perguntar se este diagnóstico tem que ter uma coisa, um documento único daquele ano inteiro, ou pode ser construído
Olha,
em várias partes?
vamos pensar assim: se pensarmos numa grande empresa, eu, a minha empresa, vou inventar. A minha empresa pode ter 5 trabalhadores. Eu trabalho sempre numa. Eu, como tive 15 anos numa universidade e trabalhava com 100 ou 150 docentes, eu sempre trabalhei numa ótica de escala. Ou seja, se eu de hoje para amanhã tivesse que escalar o meu trabalho, a forma como eu o faço hoje seria possível amanhã. E, portanto, penso que as empresas têm de estar preparadas para isso. Se tu pensares numa grande. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu agora perdi-me um bocadinho.
Se
Tem a
pode
ver
ser
com o
feito em vários
diagnóstico.
momentos, não é? Ou se fazes
Pronto,
isso num momento.
exato. Imagina, tu tens uma empresa com 100, 200, 300 trabalhadores. Tu tens de ter definido nos teus procedimentos da gestão da formação que, naquele período, vai haver um levantamento de necessidades de formação. Se tu tiveres uma empresa com 200 trabalhadores em que existem 5 ou 6 áreas, tu vais dar esta responsabilidade aos chefes de equipa. São eles que têm que fazer o levantamento de necessidades de formação da equipa deles. Depois a informação chega a RH, ok? Não vai ser a equipa de RH que vai fazer o levantamento de necessidades de formação. Atenção, eu posso estar a trabalhar numa empresa em que eu não percebo nada do que é que as outras equipas fazem, não é? Eu sou de RH, como é que eu vou analisar um departamento financeiro? Como é que eu sei as necessidades de formação? Percebes? Portanto, isto cabe às chefias diretas fazerem este levantamento junto das equipas e depois apresentar a RH.
Eu acho que é uma boa pergunta porque as necessidades também se podem ir alterando, não é? E podes não conseguir antecipar uma necessidade que surge a meio do ano, imagina.
Exatamente. E
Mas
isso pode estar
poderás
nas
sempre
políticas.
incluir,
Isso pode
talvez.
estar nas políticas, exatamente, isso é muito pertinente. Isso pode estar nas políticas de RH, por exemplo. O levantamento ser feito, imagina, no último trimestre do ano, para que no início do próximo ano, tenhamos o plano de formação. Pessoas que, por exemplo, sejam no novas admissões ou trabalhadores que mudem de funções. Até meio do ano podermos mexer no plano, depois de meio do ano, vá, a partir de julho, agosto, setembro, necessidades, analisar se têm mesmo de acontecer até ao fim do ano, se são formações mesmo pertinentes, urgentes, ou se pode ficar adiado para o próximo ano. É claro que nada é estanque, não é? Tudo isto tem que ser flexível, tem que haver bom senso, tem que haver budget. Portanto, eu diria que quando estamos a falar em grandes dimensões, isto tem que haver um grande planeamento.
Sim.
Tem que haver um grande planeamento. E, portanto, voltando aqui, a parte, não se esqueçam, registros, documentos e evidências. Eu dividi isto em 3 partes. O que é obrigatório? Temos que ter evidências que é na área do trabalhador. E que houve um mútuo acordo. Eu tenho que ter documentos que provem isso.
E evidências sobre, a ação aconteceu.
Já lá chegamos. Já lá chegamos. Portanto, o primeiro momento é coisas que o código, que a lei me diz que tem de acontecer. Ok? Pronto. Depois há. Preciso pensar no seguinte, que é, pode haver uma cessação de contrato. E pode ser o trabalhador a sair, ou nós, ou a empresa, tomar essa decisão. E, portanto, na hora de sair, o trabalhador tem que ser compensado. E, portanto, eu, a empresa, eu vou querer pagar-lhe o mínimo de horas possíveis. Então, para isso, o que é que eu tenho que fazer? Não fiquem chocadas, mas isto é assim, não é? Portanto,
Sim.
eu, a empresa, o meu trabalhador vai sair, eu quero ter o mínimo possível de custos com ele. Então, eu tenho que
Claro.
ter o máximo de evidências que realmente provem que ele fez aquela formação. E eu diria que é o quê? O registro da presença dessa pessoa, e depois já falamos sobre a parte mais online, está bem?
Ok.
Portanto, eu tenho que ter o registro da presença dessa pessoa. Eu faria o seguinte, e é o que eu faço: num único documento, compilava logo tudo. O nome da ação de formação, para mostrar que aquela formação está de acordo com as funções, a data, o local, a duração, para eu poder contabilizar as horas. Registar a presença daquele trabalhador, porque aí é uma evidência, ele esteve presente. E ainda, se possível, esse registro ter, por exemplo, um sumário da ação de formação. Está bem? É a forma que eu tenho de justificar, no fim de um contrato, que aquelas horas vão ser contabilizadas porque, efetivamente, ele teve. Ele esteve presente. Está bem? Agora, há outros aspectos que já vai um bocadinho para aquela questão de, mas o que é que eu podia ter mais? E é aí que eu não sou certificada, mas vou ganhar ali alguma curiosidade pela DGERT. E o que é que eles fazem? Vou-vos dizer uma coisa: choca-me saber que há empresas que investem tanto dinheiro em formação e nem sequer aplicam um questionário de avaliação reativa.
Sim.
Como assim? Eu tenho o meu CEO a dizer: oh, Andrea, eu gasto X por ano em formação. Esta formação, como é que os trabalhadores veem? Vai ao encontro das necessidades deles? É interessante? O formador é bom? Os materiais pedagógicos são bons? Eles sentem que aprenderam alguma coisa com isso? Portanto, faz-me confusão algumas empresas que não fazem este tipo de avaliação. E atenção, e não constroem o instrumento de forma a poderes fazer uma avaliação quantitativa. Não é? Como é que tu
Pois
podes
é.
melhorar? Como é que tu podes melhorar um procedimento se tu não tens dados para analisá-lo? Se.
Deixa-me só,
Sim.
desculpa, interromper-te. Eu tinha aqui uma questão ainda sobre o registro de presenças. Porque há diferentes formas de trabalhar de acordo com as entidades. Este registro de presenças precisa ter uma assinatura da pessoa ou pode
Porquê?
ser atestado pelo formador?
Então, se a pessoa está presente, assina.
Mas há entidades que não trabalham já com papelada, trabalham com um sistema de gestão da formação em
Por exemplo,
plataforma online, que é
uma
o
pica.
formador que atesta que a pessoa lá esteve.
E se ele se engana? É uma questão, resistem essas questões que eu depois posso colocar.
E
Posso colocar.
online?
Depois vamos ao online. Depois vamos ao online, está bem? E eu tenho aqui essa, também tenho aqui esses apontamentos. E, portanto, diria que é muito importante fazermos a avaliação reativa. Saber o que é que os formandos acham daquela formação. Temos de ter avaliação de conhecimentos. Quando a formação em si prevê a avaliação, testar os conhecimentos dos participantes após a formação. Portanto, eu diria que temos isto, temos as questões da obrigatoriedade.
Mas programa de curso, plano de sessão, estas coisas que a DGERT obriga, não será
Não.
obrigatório neste
Não,
contexto.
mas
Ok.
aí eu diria que quem gosta de trabalhar com brio
Pode fazer, certo.
deveria ter um dossiê técnico-pedagógico, onde
Certo.
deveria de incluir os planos de sessão, o programa, os materiais pedagógicos, o CV do formador, portanto, ocorrências. Acho que deveria seguir as boas práticas da DGERT nesse sentido.
Mas segundo a
Nesse
lei,
sentido.
é apenas presente, nome, datação, data, local,
Uma
duração.
evidência que aconteceu, não é?
A lei, atenção, a lei não é clara. A lei não nos diz o que é que se tem que ter. Nós temos é que pensar naquilo que a lei diz que é obrigatório e munirmos dessas evidências. Se a lei
Certo.
diz que a empresa tem que ter um plano de formação, que tem de haver um acordo entre as partes, não é? E, portanto, como é que eu posso fazer isto? Com o diagnóstico de necessidades de formação, com o plano de formação individual, com o plano de formação, não é? Agora, o trabalhador vai-se embora. Como é que eu vou dizer-lhe, olha, eu só te vou pagar estas horas, porque tu estiveste presente nestas formações. E, portanto, como é que eu posso ver isso? Pela presença dele. E o trabalhador diz, não, mas essas horas não vão ser contabilizadas porque não tem nada a ver com a minha função. Por isso é que eu tenho uma folha de presenças, com o nome da ação, com o próprio sumário. Portanto, tenho que me munir ao máximo com evidências que fortaleçam a decisão que eu tomo.
Ok.
Está bem? Agora, quando recorremos à formação externa, portanto, quando não é dada internamente, quando não é organizada por nós, aquela formação que a gente chama interempresas, não é? O que é que eu sugiro? Que tenhamos sempre o comprovativo da inscrição do trabalhador nessa formação. Muitas vezes as empresas externas também há assinatura de um contrato entre as partes. E depois é pedir o certificado de formação à empresa, ok? Nunca deixar isto do lado de a empresa entregue ao trabalhador, não. Porque senão corremos o risco de nunca ver esse certificado. Portanto, é sempre a empresa, são sempre os recursos humanos a estabelecerem contacto com a empresa externa, a ser responsável pela inscrição do trabalhador, a tratar do contrato de formação entre a entidade prestadora e a entidade empregadora e, no fim, certificar-se que recebe o certificado.
E formação interna tem que ter certificado?
Não.
Ok.
Isso para um job shadowing.
O trabalhador pode pedir, está bem? Já aconteceu, por exemplo, eu sair um trabalhador e a empresa emitir uma declaração a dizer que o trabalhador, atenção, pode ser necessário emitir certificado, eu já vos digo em que situações, está bem? Agora, aquela formação que não é certificada, nem tem avaliação de conhecimentos, eu posso perfeitamente, quando o trabalhador sai, emitir uma declaração a dizer: este colaborador, enquanto esteve ao serviço desta empresa, de X a X, recebeu estas formações e discrimino, tal e qual como num certificado. Formação em tal, na empresa X, no ano tal, X anos. Porque isto, pois, é a forma, se o trabalhador quiser fazer rapidamente as contas finais, tem ali um modelo pronto de seguir.
E esta pergunta da Vanessa que é super interessante, que é outros formatos do tipo job shadowing, regeste pelos mesmos princípios,
Exatamente.
temos que conseguir criar uma evidência de que aquilo aconteceu, não podes só dizer, olha,
Correto.
ele teve em job shadowing uma semana.
E há outra situação. Há outra situação, que é, seja o job sharing, seja plataformas de streaming, seja e-learning, ou seja, as empresas quando adquirem este tipo de instrumentos, materiais, etc., elas devem certificar-se que é possível registar, haver um registro das horas que o trabalhador está. Ok? Pronto. O que é importante aqui? E cada vez mais estas metodologias são implementadas nas empresas. É importante ficar estabelecido o seguinte: a empresa disponibiliza estas ferramentas a todos os trabalhadores, e eles são livres de fazerem o que entenderem, ou a empresa estabelece que existe uma obrigatoriedade. Está bem?
Ah, pois, essa era uma pergunta que eu tinha assim muito, muito importante para mim, que é, eu até defino um plano de formação individual e disponibilizo esta plataforma onde o colaborador pode encontrar tudo aquilo que ele tem no seu plano. Ele pode ainda assim alegar que não fez? Ou seja, ele podia ter feito, não é? Tinha os recursos.
Tens que deixar muito claro e de forma formal. Ou seja, imagina, todos os trabalhadores têm que fazer uma formação em ética profissional ou sobre o código de conduta, não é? Tu informas por escrito, pode ser por e-mail, os trabalhadores, a dizer: caros, a partir de hoje, esta formação está disponível aqui, é de caráter obrigatório e preferencialmente deverá ser concluída até ao dia Y.
E depois,
A
se eles
partir
não
do
fizerem, fica do lado deles a
processo
responsabilidade de não terem
disciplinar.
feito.
Estou a brincar. Estou a brincar, não vamos chegar a esse ponto, não é? A questão é: tu podes torná-la obrigatória assim, não é? Portanto, eles são devidamente. Ah, está no plano de formação deles. Não se esqueçam desse pormenor. Está no plano de formação deles. Pode não estar ser detectada esta necessidade após o fecho do plano, mas se for pertinente, vamos avançar, está bem? Eles têm que ser informados, notificados, que têm de fazer aquela formação, está disponível naquela plataforma. E que tem que cumprir até não sei quanto. E se não cumprir, os recursos humanos têm que começar a fazer perseguição à pessoa para ela fazer o curso. Está bem? E aí a pessoa
Nesse
depois entra em
caso,
cumprimento.
Andreia, imagina eu, enquanto empresa, adquiro acesso a uma destas plataformas, que hoje em dia há imensas, que têm uma panóplia de ações em áreas completamente distintas, e eu dou aquilo livremente, abertamente, para os colaboradores fazerem o que quiserem, quando quiserem. Eu não vou poder contabilizar isso, porque eu, para poder contabilizar, aquilo tem que estar especificado no tal diagnóstico e eu tenho que ter dado um prazo concreto com a ferramenta concreta
Não.
para ele.
Não. Uma coisa é tu dizeres, vocês têm de fazer isto obrigatoriamente. Ok? Assim como, por exemplo, uma empresa ter nas suas políticas de formação que todas as novas admissões, todos os trabalhadores têm que fazer aquela formação. É obrigatório, faz parte do plano de toda a gente. Ok? Há a formação que é obrigatória e depois é obrigatória para todos, há formações obrigatórias para determinadas funções e depois há formações que são acordadas entre o trabalhador e o empregador. Pronto. Por exemplo, onde eu estava anteriormente, nós tínhamos uma plataforma muito muito interessante de línguas, em que eu tinha 30 idiomas à minha vontade, e dentro dos idiomas eu podia escolher a área que eu queria. Se eu queria RH, se eu queria marketing, se eu queria finanças, e portanto, era uma plataforma aberta, livre, era um benefício que a empresa dava. E, portanto, não havia timings, não havia obrigações. Quando o trabalhador sai, a empresa pode contabilizar essas horas. Está
Porque
bem?
tem o registro de que ele efetivamente esteve a usufruir.
Exatamente, exatamente. Pode usar essas horas. Depois há aquelas que podem estar também nessas plataformas e são de caráter obrigatório. Porque quando é livre, é formação que o trabalhador está a disponibilizar. Bem, eu não sei até que ponto, se eu optasse por fazer um curso de mandarim, eu no fim do meu contrato dissesse: ah, mas eu fiz o mandarim porque isto foi um benefício que vocês me deram, mas
Mas
isto
isto não está ligado à minha
não
função.
tem
O
nada a ver com as
colaborador
minhas
pode sempre
funções.
alegar este tipo de coisas, não é?
Eu não tenho nenhum colega. Tenho que falar em mandarim, não tenho nenhum cliente que tenha que falar em mandarim, eu apenas usei. Pronto. Isso se calhar já é um tema que não. Ou se
Pode dar
chega.
azul. Pode ser subjetivo, sim.
Sim, mas normalmente é aquilo que eu vos disse no início: isto é um tema que nunca, raramente vai a tribunal. E, portanto, as coisas acabam por se
Resolver.
resolver, não é?
Eu tinha aqui outra questão que era, imagina, dentro de uma ação, às vezes há trabalho autónomo. Vamos supor, por exemplo, um pre-work ou um trabalho final de follow-up, um diário de bordo, uma reflexão final. Esses pedidos, essa acaba por fazer parte da formação, mas que são exercícios que as pessoas fazem autonomamente, fora daquela hora revisada, seja presencial, seja online, elas podem ser contabilizadas e se podem, como é que temos registro?
Se calhar logo ao início, na carga horária total, e a pessoa assina, não sei.
Aí é que está. Da carga horária, não é? Porque imagina, eu posso dizer, esta reflexão vai durar 30 minutos ou vai durar
Mas o
uma
trabalhador
hora.
diz isso? É o
Não,
trabalhador?
o formador pode dizer, imagina, este pré-work ou esta reflexão final tem a duração de 30 minutos cada uma. Isso pode ser contabilizado como uma hora
Está dentro
no
da hora de
final.
formação, está dentro do período de formação, não é?
Sim, mas não faz parte daquela folha que eles vão assinar, ou seja.
Mas pode fazer, se calhar pode fazer. Se calhar, em vez de ser 8 horas em sala, pomos que a duração total é 8 horas e meia.
Será que estas questões se colocam?
Não sei. Eu acho que sim, Andreia, sabes porquê? Porque neste ambiente mais dinâmico. A formação não é só um momento em sala, cada vez menos é, aliás. É muito tempo que as pessoas passam em job shadowing, em partilhas em grupo, em comunidades de
Exatamente.
aprendizagem, em
Isso tudo é
shots de
ótimo.
formação, e
Isso tudo
como é
é
que se
ótimo.
contabiliza tudo? Eu na minha cabeça, só se for mesmo
Isso
tomar
é
conta.
tudo, isso é tudo, isso é tudo ótimo. Mas é assim, mas entra nas horas de formação obrigatórias?
Deveria.
Está
Aí é que está.
incluído naquilo que já falámos? Eu, por
Pode estar.
exemplo, vou dar o um exemplo. Eu estudo imenso todos os dias por minha conta, não é? Eu sinto que neste momento eu não consigo estar numa sala a fazer formação sobre algo. Eu faço muita autoformação fora do meu
Sim.
horário de trabalho e isso não.
Mas aquilo que estamos a falar é da própria ação de formação ter
Incluindo
momento
as
de
partes, sim.
formação autónoma da pessoa.
Sim,
Que
eu percebo o que é.
devem ser contabilizados. Aliás, a Darina referiu aqui, já fizemos formação em que as pessoas
Sim.
tinham que ouvir gravações áudio e elas podiam ouvir aquilo quando quisessem. E aquilo não era assinado numa folha, mas fazia parte da ação de formação. E eram dados conteúdos desta forma. A questão que estamos aqui a colocar é
Sim.
qual seria, talvez, a melhor forma de garantirmos que a ação é contabilizada como um todo, todos os momentos, sejam em sala, presencial ou online, sejam autónomos, para que todas as horas sejam contabilizadas.
Talvez considerar a duração
A
desse
duração total, não é? E a pessoa, quando
tal.
assina a
Pois é,
duração
sim.
total.
Eu posso precisar de ouvir a mesma coisa duas ou três vezes, mas só se vai contar uma vez,
Sim,
não
sim. Sim, acho que não há outra forma. Andréia, a
é?
conversa está super interessante, estou aqui a olhar para o tempo.
Querem ir rápido aos créditos de formação?
Se calhar eu diria sim, e a parte do online, não sei se tens alguma dica de como fazer este registro no online.
O sigo, há muitas questões. Só temos de registar no sigo formações certificadas, formações que estejam incluídas no Catálogo Nacional de Qualificações, e formações que considerem a avaliação de conhecimentos. Portanto, quando se diz a pessoa X concluiu com aproveitamento. Todas estas formações que nós falamos, que não têm avaliação de conhecimentos, que não é certificada, não tem e, a meu ver, não deve ir para o SIGO, ok? Porquê? Porque o SIGO emite um certificado de formação profissional. Aquilo que eu nunca introduzi nada no SIGO. E, portanto, o que eu
Eu já
é
introduzi,
que
infelizmente, devo dizer, porque é uma plataforma muito chata.
emite um certificado de formação profissional.
Sim,
E o
que fica para
certificado.
sempre registado, não é?
Claro.
Fica para
Mas
sempre
o
no meu.
certificado de formação profissional implica exatamente isto: que seja formação certificada, que esteja no catálogo e que tenha avaliação de conhecimentos. Se não tem avaliação de conhecimentos, se tu simplesmente estiveste presente, tu deves ter um certificado de frequência.
E quando tu falas no SIGO, isto significa que empresas, não preciso, eu não preciso ser uma empresa certificada pela DGERT. Eu,
Não, não,
empresa,
não, não, não. Eu, na minha empresa,
posso
não
ter
sou
acesso ao SIGO.
certificada. Se eu faço ações de formação e no fim eu vou validar os conhecimentos dos meus formandos, então aí eu já devo. Portanto, eu penso que qualquer empresa pode pedir
Um
registro.
acesso, sim, eu
Sim,
creio
qualquer
que sim.
empresa. Qualquer empresa pode fazê-lo. Qualquer
Sim.
empresa pode fazê-lo e podem inserir formação mesmo que não faça parte do catálogo. Há uma abertura para outras formações e aí a empresa é que tem que fazer o registro. Agora, nesses casos é um registro bastante mais moroso
É muito chato.
do que o catálogo.
Créditos de formação, rapidamente.
Sim.
O que é isto? Quando. O que é isto? Isto vem mais à tona quando termina um contrato de trabalho, quando cessa, seja por iniciativa do trabalhador, seja por iniciativa da empresa. Aliás, e portanto, na folha de vencimento vem algo de créditos de formação. Muitas pessoas ficam surpreendidas porque desconhecem os direitos e desconhecem ainda mais que, no momento da cessação, têm direito a uma compensação pecuniária.
Sempre, ou só se o colaborador solicitar? É que eu não vejo isto acontecer sempre.
Eu vou ser
Vejo
muito
as empresas
honesta. Não,
fazerem-se assim
não.
esquecidas.
Não. É, ainda bem que dizes isso, Catarina, porque as empresas fazem-se todas de esquecidas
Sim,
e nós temos de lembrá-las, ok?
certo, certo.
Isto, quando, e vou ser muito honesta, é a sensação que eu tenho. Quando é a empresa a fazer, a empresa, sem querer, esquece pôr as horas de formação. Quando a
É
empresa
sem
trabalha.
querer, nós sabemos que é sem querer,
Pronto.
sem intenção
E
nenhuma.
depois lembramos que esqueceram-se. Pronto. Quando as empresas trabalham com sociedades de advogado, as sociedades, os advogados consideram sempre estas horas. Ok? Pronto. Quais são as questões que há aqui? Primeiro ponto, uma coisa muito importante e é uma pode ser uma falha na lei ou não. Tu tens num ano direito a 40 horas. Vamos fazer pensar nas 40 horas, está bem? Quando é que estas 40 horas vencem? Vencem quando mudamos de ano civil ou vencem passado um ano?
Passado um ano, se eles não são obrigados a dar-te no ano corrente.
Então, o que é que eu vos vou dizer? No passado, e isto é muitas vezes o problema da lei estar sempre a mudar. No passado, o legislador dizia que as horas de formação venciam a 1 de janeiro, tal e qual como as férias. Atualmente, o legislador retirou esta informação e só diz que vencem após um ano. O que é que significa? Alguém que entre a 1 de setembro deste ano, as férias vão vencer a 1 de setembro de 25. Ok? O período que ele tem para gozar aquelas 40 horas vai ser de 1 de setembro a 31 de agosto do próximo ano. E porquê que chegamos a esta conclusão? Exatamente porque os advogados disseram: não, no passado o legislador referia 1 de janeiro, ele retirou esta informação e, portanto, por exemplo, no caso das férias, ele continua a dizer que é 1 de janeiro. Como na formação nada diz, pressupõe-se que é passado um ano e, portanto, não se conta o ano civil. Ok? Pronto. Isto é muito importante porquê? O que é que a lei diz? A lei diz o seguinte: as horas de formação obrigatória que sejam asseguradas pelo empregador até 2 anos após o seu vencimento, transformam-se em créditos de horas. Ou seja, vamos aqui fazer as contas. Eu tenho um trabalhador que entra agora em setembro, de 24. Ele tem o direito a estas 40 horas de formação até setembro de 25. Um ano. Após o vencimento, ele tem 2 anos A empresa, o empregador, pode até 2 anos dar essa formação. Portanto, setembro de 26, setembro de 27. As horas deste ano, de 24, ele tem direito até 25, mas o empregador pode dar até 26 e 27.
Então, e se ele sair em 26, não pode pedir essas horas? Porque supostamente ainda podiam ser
Claro, já
dadas?
explico como é que se faz. Pronto. Quando passam estes 2 anos, as horas passam para créditos. Mais 2 anos. E aí, o que é que acontece? Aí é o trabalhador que, por iniciativa, pode dizer ao trabalhador: eu quero frequentar esta ação de formação
Ok.
durante os créditos. E por isso é que o Código do Trabalho diz aqui uma coisa muito importante, que é, onde é que ele diz isto? Quando começa ainda antes da secção da formação, ele diz assim: o empregador deve contribuir para a elevação da empregabilidade, da produtividade e da empregabilidade do trabalhador. Não era aqui que eu vos queria dizer, desculpem, eu sou péssima andar aqui à procura. Está aqui, está aqui. Portanto, no âmbito da formação contínua, o empregador deve assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um número mínimo anual de horas de formação, mediante ações desenvolvidas pela empresa, ou concessão de tempo para frequência de formação por iniciativa do trabalhador. Ou seja, quando
E
estas
será que
horas.
pode ser qualquer uma? Imagina, quero ir fazer uma certificação, não sei onde, que
Tem que
custa
ser.
X.
Não, não, atenção, aí o empregador já não vai pagar. Ele vai ter que
Ah, claro.
disponibilizar tempo.
Ah, disponibilizar.
É o que diz. Ou
Eu percebi que tinha que pagar
concessão
também.
de tempo, concessão. Portanto, ou no ano em que está em vigor, ou nos 2 anos posteriores, é a cargo do empregador.
Ah, então não deixem passar, malta. Não podem deixar
Quando se
passar.
transforma em créditos, o empregador tem que dar concessão de tempo para a frequência de formação por iniciativa do
Isso
trabalhador.
está péssimo, essa regra está péssima, alguém tem que resolver
Pronto.
isso, porque devia ser ao contrário, eu devia receber juros de ter estado
Pronto,
à espera de
agora.
tempo e não ter recebido nada, e é ao
Muito
contrário.
rapidamente, se tu
E ele é
saíres.
obrigado, diz-me só uma coisa,
Diz.
ele é obrigado a dar esse tempo, independentemente de achar
No
que
teu
aquela
horário de trabalho.
formação é ou não
Até no
válida.
teu horário de
Sim.
trabalho. A formação fica a teu cargo, porque já está em créditos, mas a concessão do tempo. E a concessão do tempo implica estares a ser remunerado no teu valor hora,
Okay.
dentro do teu horário de trabalho, se quiseres.
Mas isto, quer dizer, as empresas até podem usar isto como esquema, porque acaba por,
Claro, eu
não é?
nunca dou, não tenho que pagar
E
nada, ao
não.
final de 2 anos já não pago nada e o colaborador que vá à procura.
Mas se
Só
eles só
estou a
houver uma
pagar a
denúncia.
questão do tempo em que ele
Sim,
não está
mas
presente.
não se esqueçam que a CT não se preocupa só com os 10% de trabalhadores com formação. Se houver uma
Certo.
denúncia, a CT vai à empresa e vai dizer: olha, mas você está em cumprimento, não deu formação a esta pessoa. Está bem? Muito rapidamente, créditos de formação. Há várias formas de se calcular. A maior parte das empresas recorre ao simulador da ACT. E, na minha ótica, não deveria de recorrer, porque vai ter de pagar mais. Ou seja, a ACT considera para. Há aqui um ponto importante. O ponto que fala, dos efeitos da cessação também diz um ou, que é: cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo de horas anuais que não lhe tenham sido proporcionados. Portanto, é aquele ano mais aqueles dois. Ou ao crédito de horas de formação de que seja titular à data da cessação. Portanto, a lei o que diz é ou uma coisa ou outra. E o que é que a ACT faz? Inclui as duas. Vocês que forem
Ah, olha que bem, que amiga.
Ao simulador da ACT, a ACT vai considerar 5 anos. E, portanto, vai dizer que aquele trabalhador, naqueles 5 anos, tinha direito a 200 horas. 5 vezes 40. Não é? Há uma coisa que eu também não concordo com a ACT, que é um trabalhador que entra 1 de janeiro, imagina de 2021, não é? 2020. Um trabalhador que entra 1 de janeiro de 2020 pela ACT, ele nesse primeiro ano tem direito a 40 horas. Se outro trabalhador entrar nesse mesmo ano, a 31 de dezembro, Pela ACT ele tem direito na mesma a 40 horas.
Ah, ok. Pois.
Não é por...
Não é
Não
proporcional
tem
aos
nada.
meses que ele
Pronto.
trabalhou no ar. Ok.
Como é que se faz? Como é que nós fazemos e como é que eu faço? Porque foi assim que os meus colegas me disseram que era assim que eu deveria fazer. Vamos imaginar que eu tenho um trabalhador que vai sair no fim deste mês, 31 de outubro, não é? Eu vou contabilizar as horas de formação para trás. Eu vou contabilizar até 1 de novembro de 2021, 3 anos. Não conto anos civis, vou contar de 31 de dezembro para trás, 3 anos. 1 de novembro de 21. Em 3 anos, ele tinha direito a 120 horas. O que é que eu vou fazer? Vou descontar toda a formação que ele teve durante este tempo. Portanto, quem não recorre a advogados para facilitar a vida, vai à ACT, calcula 5 anos e vai pagar muito mais. Está bem?
Ok, certo.
Quando isto é feito por advogados ou por pessoas que sigam esta regra, pagam-se 3 anos.
Última pergunta, só
Diz,
rapidamente,
Joana.
André, se puder. Em relação ao online,
Sim.
se eu usar um Google Forms e a pessoa preenche a dizer que teve na ação de formação, achas que isso é válido? Se usar assim um formulário online, por exemplo.
A pessoa enviou-te por e-mail.
Eu partilho um link,
Ah, ela. Ah,
imagina, e ela
desculpa,
preenche
desculpa.
o link.
Sim. Eu penso que sim, não é?
É, não
Há
é?
sempre
Pode ser uma
informática.
maneira.
Como eu vos digo, há aqui muita, muita zona cinzenta, porque
Certo.
estes temas nunca vão para tribunal. E, portanto, os
Nunca
tribunais
se decide
são as
algo realmente.
entidades que podem decidir e, portanto, ficamos sempre nesta incerteza. E atenção, compensar alguém por 120 horas, segundo o valor hora dessa pessoa, podemos estar a falar, só compensa mesmo se estivermos a falar de alguém com um cargo muito grande e que o valor hora seja elevadíssimo e se calhar por 5 ou 10 mil euros já lhe compensa ir para tribunal. Tirando isso, sejamos francos, qualquer pessoa que veja mais 500, 1000 ou 1500 na
Claro,
conta vai
não
ficar super.
vai,
Não
não
vai
vai levar este
questionar.
tema para a frente.
Mas
Queria
se
só
acontecer.
perceber agora neste regime, que é cada vez mais online e menos em papel, como é que nós contornamos. Ou
Temos que ser
seja, o
criativos.
importante é a pessoa ser, tanto quanto possível, tentar que seja a pessoa a registar que esteve presente para que isso depois nunca levante nenhum tipo de questionamento mais à frente.
Pode ser um registro
O
online,
próprio
pode ser.
as plataformas têm um registro de quem é que esteve na sessão. Conseguem
Exatamente.
linkar
Claro,
isso?
pode ser isso.
Imaginem, a lei não é clara e não estabelece condições. Cabe às empresas terem que. As empresas
Salvaguardarem-se.
têm que ser criativas e têm que pensar sempre no pior, que é, em caso disto acontecer, de que forma é que eu posso provar, de forma é que eu posso provar
Sim.
que o trabalhador esteve nesta formação, que ele teve conhecimento, que ele foi convocado. Portanto, é um bocadinho, fica um bocadinho à criatividade de cada um e também dos meios que as pessoas têm. Vamos imaginar que as empresas têm uma sala de formação própria para formação e o trabalhador passa o cartão e pica a entrada como nas universidades, não é? Passa o cartão, olha, como é que se faz nas universidades? Os alunos não passam o cartão à entrada e depois passam à saída e fica registado numa plataforma? Portanto, isto vai depender um bocadinho dos recursos que também tenhamos ao nosso dispor, não é?
Ok. Bom,
Muito
que grande
obrigada.
aula.
Meu Deus, eu tirei imensas notas,
Que
achei que
grande
isto
aula.
foi longo, porque havia muita
Foi.
informação muito relevante aqui a
E tentei
discutir.
ser muito rápida.
Acho que explicaste super
Foi
bem e
uma
eu
aula.
e aqui,
E
exatamente,
atenção,
muita,
não
muita,
sou, eu não
muita.
tenho. Eu não tenho formação em áreas jurídicas, eu não uso termos técnicos, portanto, se
É,
houver
mas eu acho que
amanhã,
ficou muito claro. Acho que ficou
se
claro.
houver
Ainda
por
bem que não.
aí algum jurista ou algum advogado que me esteja a ouvir, peço desculpa se cometi alguma gafe, mas acho que o
Não.
objetivo também era ter alguém que não fosse da área, não é?
Exatamente. É alguém que falasse em português corrente, porque os termos técnicos depois íamos todos ter de ver do que é que estávamos a falar. Portanto, assim é que é
Exatamente.
lucrativo.
Olha,
Muito, muito obrigada.
foi um prazer estar
Foi
convosco, adorei. Foi
um
mais
gosto,
fácil do que
André.
aquilo que eu pensava. Vocês
Pronto,
foram muito
já estás batizada
técnicos.
nisto dos podcasts, já. Agora é roda no ar.
Muito obrigada e até uma próxima.
Obrigada,
Obrigada
Andréia.
também. Fiquem
Adeus,
bem, um
obrigada a
beijinho.
todos.
Obrigada.
Adeus, beijinho.